Senhoras e senhores, bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência do Iguatemi, empresa de shopping centers SA, para discussão de resultados referentes ao primeiro trimestre de 2019. Estão presentes hoje conosco o Sr. Carlos Gereissati, diretor-presidente, e a Sra. Cristina Betts, vice-presidente de Finanças e diretora de Relações com Investidores. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Iguatemi. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente via webcast, podendo ser acessado no site de Relações com Investidores da Iguatemi, no endereço www.iguatemi.com.br/ri, onde a apresentação também está disponível para download. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Iguatemi, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Iguatemi e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Carlos Gereissati, que iniciará a apresentação de hoje. Por favor, Sr. Carlos, pode prosseguir.
Bom dia a todos. É um prazer mais uma vez tê-los aqui na nossa teleconferência da Iguatemi, agora reportando os resultados do primeiro trimestre de 2019. Como a gente tem comentado, o ano começou de uma forma mais tímida, né, com uma leve melhora em relação a 2018, mas ainda indicando um cenário um pouco desafiador, né, com uma retomada mais lenta da economia. A gente viu aí o governo patinando no meio, no início aí do, enfim, de todo esse processo de gestão da atividade pública, e acho que isso adiou em vários atores aí da economia um pouco da decisão de investimento, que acaba gerando aí um pouco mais de incerteza no ambiente no começo do ano. Mas a gente vê que o nosso negócio segue resiliente, né, e a gente está bastante confiante na entrega do nosso guidance para o ano. E acho que a prova disso tem sido os bons resultados que a gente já teve agora aí nos primeiros três meses, com um aumento de vendas no nosso portfólio. Destaco também já abril, mostrando aí uma boa venda, né, e mais forte ainda do que o primeiro tri. Isso já é um indicativo importante de que acho que também, né, os agentes econômicos já estão percebendo que, enfim, que a reforma da Previdência é um dado que existe mais apetite de investimento. A gente vai falar um pouco também sobre apetite de VGV. A gente já vê o mercado também de busca por voltar, o mercado imobiliário voltando a buscar oportunidades com a gente. Então, isso demonstra aí boas perspectivas aí para o segundo tri e para esses resto para o ano como um todo. A gente segue assim bastante forte, eu acho, com um raciocínio de médio e longo prazo, como é o foco da companhia, com a dedicação do time nosso para preenchimento de áreas vagas e redução de descontos, sempre buscando qualificação e diferenciação. Acho que é um dos pontos importantes, bastante importantes para a companhia. Acho que na última década, como eu falei, foi muito relacionada a investimentos, a criação de portfólio. A gente tem se dedicado muito, né, nesses próximos anos à diferenciação dos nossos ativos. Isso vai ficar mais evidente ao longo dos próximos anos, quanto várias das ideias que a gente tem foram sendo concretizadas e melhoradas em todos esses nossos ativos que foram construídos nos últimos 10 anos. A gente continua firme no esforço de atender os desejos de consumidor e melhorar a experiência como um todo em todos os nossos empreendimentos, como falei agora, fortemente construindo a questão das diferenciações. E também, como eu tenho mencionado, focando muito numa estratégia digital, onde a nossa grande fortaleza e investimento vai ser a criação do Iguatemi 365, unindo o físico e o digital. Esse é o nosso grande, quer dizer, Iguatemi não vê essa estratégia de meio, né, só de distribuição, como tem se falado no setor, mas principalmente a gente quer o cliente, a gente vai em busca de manter o cliente, que é muito importante para nós como investidor. Então a gente está muito focado no lançamento do Iguatemi 365 ainda no final do segundo desse semestre, início do próximo e tal, já com um destaque bastante importante, uma alta receptividade dos nossos parceiros. Já temos mais de 80 marcas contratadas, que para nós foi um grande trabalho. Estamos muito forte para chegar a 100 marcas aí para o lançamento. Muita marca boa, muita diferenciação, que eu acho que vai ser uma grata surpresa aí para o nosso projeto de digital, que liga o universo físico ao digital. A gente acredita que tem uma posição única, e é muito claro, a gente construiu uma marca, o que é incomum na indústria de shopping centers. Então a gente tem uma marca reconhecida como líder e referência desse segmento de shopping centers no país, pela simples presença em Fortaleza. A gente acabou de ser reconhecido, acho que na semana passada, pela Folha de São Paulo e por outros aí, como os dois principais empreendimentos de luxo no país, Iguatemi São Paulo e JK, aí disputando liderança de marca. Isso é muito importante para fortalecer e dar legitimidade para a gente disputar essa segmentação. Obviamente, estando em São Paulo, tendo essa conexão, a gente opera já uma pequena unidade de varejo, que deu para a gente na última década um conhecimento bastante forte nesse segmento para entrar e ter a capacidade de gerar também diferenciais de marca para esse projeto. Então a gente está bastante animado com a possibilidade de construir algo único no Brasil. Não existe outros benchmarks por aí, mas muito forte no Brasil, que é unir esses dois universos e poder atingir o Brasil inteiro e vender para o país inteiro através do Iguatemi 365. A gente também, nesse TRI, fez uma parceria com o iFood, que é, enfim, uma das mais inovadoras food techs aí do mundo, ligada à parte de delivery de comida e líder aí na América Latina. A gente focou muito aí a possibilidade de ampliar a oferta e vendas na área de fast food. Então a gente está muito forte aí nesse segmento e por isso buscar o líder nessa área. O iFood é disparado líder nessa coisa, 20 vezes maior do que o segundo colocado, que eu acho que é o Uber Eats. Então mostra aí, e deixando para trás todos os demais, esse negócio basicamente de entregas e tal está muito relacionado a esse universo de comida. E a gente quis focar nisso porque a gente tem estratégia do 365 do outro lado para preencher todo o nosso universo. E como o iFood é quem tem o cliente, também o 365 quer ter o cliente do outro lado. Então a nossa busca é por ter o cliente, não só por ser um meio de distribuição. Esse não é o nosso negócio, nunca foi e também não é o que nos interessa. Então, está muito focado aí nesse segundo aí semestre em trazer essas novidades com a melhora da economia e podendo também entregar algo novo, abrir uma nova era para Iguatemi. Com isso, eu entro aqui na página 3, falando um pouco já dos destaques do primeiro TRI 19, onde as vendas totais ficaram em 3,1 bilhões, elas ficaram 5,4 acima do mesmo período do ano anterior. As vendas das mesmas áreas crescendo 4,5% e as mesmas lojas aumentando aí 3,1% no primeiro TRI 19, como a gente comentou já, ainda com um crescimento razoável. Né? Os aluguéis das mesmas áreas ficando aí com um crescimento mais forte, crescendo 4,5%, os aluguéis das mesmas lojas crescendo 6,4% no trimestre. A receita líquida, então, atingindo 173 milhões, crescimento 2,7%. O EBITDA ficando em 129,4 milhões no primeiro TRI, aí com um crescimento de 2,9% e com uma margem de 74,8% nesse primeiro TRI. O lucro líquido atingiu 55,5 milhões, ficando 4,6% abaixo do primeiro TRI 18. A China vai dar um highlight sobre essa questão. E o fundo, o FFO, atingindo 86,6 milhões, com 1,6% acima do primeiro TRI de 18. A alavancagem, como a gente já vem divulgando, sempre em queda nos vários últimos TRIs, também atingindo aí 2,61 vezes a dívida líquida sobre EBITDA, uma queda de 0,23, com a trajetória aí de queda para o final do ano, aí, como a gente tem avisado. A gente tem como ainda destaques, enfim, além de todo o trabalho que a gente tem feito em várias áreas, a gente tem uma preocupação de ter o compromisso de ser uma empresa contemporânea e atrativa, né, para as novas gerações. Então, a gente tem procurado, enfim, como toda a organização hoje atual, né, com seus comitês de equidade, com o trabalho, reforçar a nossa preocupação em uma situação de igualdade de gênero no ambiente de trabalho. Então, a gente, e é reconhecido uma empresa que tem esse trabalho há muitos anos, a gente acabou assinando um projeto com a ONU, que é um pacto global, que é o Women's Empowerment Principle, que visa exatamente reforçar a situação de igualdade de gênero no ambiente de trabalho, que é uma das buscas nossas, dentre tantas outras. A gente teve como evento subsequente, como eu comentei, a assinatura da parceria com a iFood, né, reforçando aí toda a nossa ligação, né, esse universo de comida. A gente tem muitas coisas diferenciadas e tal. Foi buscar o líder absoluto aí para fazer esse trabalho, e que tem o cliente, enfim, que pode, né, aproveitar e fazer essa sinergia e desviar a maior parte dessa clientela também, e fazer um trabalho forte com os nossos restaurantes e praças de alimentação. E a gente teve também na aprovação de agora de abril de 19, pagamento de dividendos de 150 milhões referentes ao ano de 2018. Como um projeto em andamento, eu destaco, em primeiro lugar, como eu falei, o 365, para nós é uma entrada numa nova era, ligando a Iguatemi, essa questão do digital, do físico com o digital. Essa é a nossa grande estratégia. Como eu comentei, tem sido muito bem aceita por todos os nossos grandes parceiros lojistas, desde os mais luxuosos até toda a nossa base. É importante, além de outras categorias que vão estar também, como beleza, casa, infantil, realmente sendo um pouco mais amplo e podendo oferecer um segmento importante de desejo do que é o universo Iguatemi para todo o Brasil, que não tem acesso hoje pela barreira física. Então, a gente vai ter essa possibilidade de estar competindo em vários lugares do país. Como eu falei, a gente tem uma estratégia de marca muito reconhecida. Isso, enfim, a gente sabe que no Brasil inteiro as pessoas sabem o que é Iguatemi e o que ele oferece. A gente tem um conhecimento de varejo e muito mais, o maior conhecimento, acho que, da indústria, by far, por ter se dedicado, e isso é visto pelas inovações, tudo aquilo que a gente traz de marca nova para o setor, enfim, e agora a gente vai poder ampliar muito mais esse escopo sem o limite de físico. Né? E tem a base física de reconhecimento e de transacional, e obviamente também por ter essa vocação de estar sempre inovando e de estar construindo. Então, a gente está bastante, é a nossa grande aposta aí para o ano, é o lançamento e desenvolvimento dessa plataforma, que vai abrir para a gente uma oportunidade muito grande de servir o Brasil como um todo. Na página seguinte, a gente tem a Torre do Galeria, que foi um outro anúncio que a gente fez, né? Uma torre de 14.500 metros quadrados de área útil, né? Investimento aí de 125 milhões, onde a gente tem 55% dessa propriedade. Reforça a nossa estratégia de transformar os nossos propriedades em uso misto, né? Gerando cada vez mais um polo de atratividade, de recorrência, de convivência e de experiência, que é muito importante. Todos os nossos negócios têm cada vez mais tendo essa característica, e isso eu acho que é também um modelo contemporâneo aí dos produtos onde os shoppings devem estar inseridos. Com isso aí eu passo a parte de resultados para a Cristina, e depois volto aí para as perguntas com vocês. Obrigado.
Bom dia a todos. Já entrando direto aqui nos indicadores operacionais. Então, só olhando a parte de cima aqui dos indicadores, a gente tem um shopping a mais, aqui é a abertura do eFashion Outlet de Santa Catarina. E com isso, todos os números de ABL mudam de um tri para o outro, né, que foi exatamente essa adição do Outlet em dezembro do ano passado. Como o Carlos já comentou, as vendas totais atingiram R$ 3,1 bilhões, que são 5,4% acima do que foi o primeiro tri de 18. E todos os indicadores de unitários também, com uma melhora sensível, olhando em comparação com o primeiro tri de 18. Então, vendas nas mesmas lojas crescendo 3,1%, contra 1,1 do ano anterior, vendas nas mesmas áreas com 4,5, e aluguéis de mesmas lojas crescendo 6,4, e aluguéis de mesmas áreas com 4,6. CUT de ocupação fica praticamente estável em 12,6, uma leve queda, e a taxa de ocupação um ponto menor, aqui também já comentado no nosso release, tá? Em função de várias saídas que aconteceram no final do ano passado, e no começo desse ano. Na inadimplência líquida veio já num número bem melhor do que o primeiro trimestre do ano passado. Vocês vão lembrar que no começo do ano passado foi quando a gente começou de uma maneira mais agressiva a remoção dos descontos. Então, a gente teve um primeiro impacto do primeiro trimestre, foi quando a gente começou essa força-tarefa aí de remoção de descontos. Eu acho que, dado que a gente já está nessa mesma toada aqui já há mais de um ano, a gente já teve entrou no ritmo e já estamos com uma inadimplência líquida de 2,9 no primeiro trimestre de 2019, que é um número bastante aceitável para o começo do ano. Na página 10, aqui já temos a demonstração de resultados. Então, já comentamos um pouco da receita. A receita bruta fechou em 2,5% de aumento, com 197 milhões. E a receita líquida, após impostos e descontos, com 173 milhões de reais, que é um crescimento de 2,7%. Custos e despesas cresceram aqui 6,7%. Eu vou dar o detalhe daqui a pouco, em 48 milhões. E outras receitas e despesas operacionais crescem aqui 86%, que é basicamente aqui o resultado. Bem, grosso é a parte de luvas recebidas no primeiro tri, mas também tem alguns outros impactos, como, por exemplo, o PDD, que veio melhor, até por causa da inadimplência que a gente já falou, e alguns outros resultados. EBITDA fechou em 129 milhões de reais, crescimento de 2,9% e uma margem de praticamente 75%. Para baixo do EBITDA, então olhando aqui a queda, quer dizer, até esse momento um aumento aqui do EBITDA, mas a queda do lucro líquido no final, que é de 4,6 chegando a 55, basicamente pelo aumento da depreciação e amortização. Aqui já temos o efeito da depreciação do novo shopping, que é o Ifachinal da Santa Catarina, e temos também a amortização de alguns projetos, e também de todas as reformas que a gente faz nos shoppings, adequando espaços para novos lojistas entrando. Como a gente continua fazendo, inclusive, várias reformas de espaços para acomodar lojistas em termos de comida, restaurantes, etc., que são reformas importantes, os valores não que são altos, mas são depreciados na duração do contrato do lojista, então uma depreciação acelerada, o que faz que esse número aumente um pouco por um período de tempo. Para baixo do EBIT, a gente tem a parte de receita de despesas financeiras em linha com o esperado e um leve crescimento aqui do imposto, chegando a 15 milhões. E como o Carlos já falou, também no final o FFO chegando em praticamente 87 milhões, que é uma margem de 50% em linha com o que foi o ano passado. Olhando a quebra da receita na página 11, focando do lado esquerdo do gráfico, do slide, a gente vê que o aluguel continua em 3,2% de crescimento, taxa de administração também em 2,8% e o estacionamento também crescendo. E a parte de outros, que inclui já a amortização da Copart de novos empreendimentos aí em queda, basicamente agora a gente tem só o Iguatemi São José de Rio Preto com a amortização de Copart e que deve terminar esse ano também. Então, aí a gente não terá mais amortização de Copart dentro da nossa receita para o ano seguinte, a não ser que a gente venha fazer outros empreendimentos. Tá? Quebrando um pouco a parte de aluguel, a gente vê que o aluguel mínimo cresceu 2,9%, o overage ficou praticamente estável e aumento importante na locação temporária, que é uma coisa que a gente também tem falado nos últimos trimestres, de quase 10%. Tá? Isso. Olhando agora para o próximo slide de custos e despesas, a gente está olhando aqui na página 12, olhando só a parte de custos e despesas do TRI, um aumento de 6,7%, onde custos crescem 14%, a gente já comentou aqui, isso aqui é basicamente por causa do aumento da vacância, então um ponto aqui, a gente tem o custo da área não locada, com que tem esse aumento, e aí a gente tem uma redução das despesas de 6,9%. Quando a gente olha a quebra do que é a redução das despesas, na parte de despesas administrativas puras, a gente tem, na realidade, uma queda aqui de quase 18%, e isso aqui é em função de várias coisas. Vocês vão lembrar no trimestre passado, no primeiro trimestre do ano passado, a gente teve um ajuste de remuneração variável no primeiro tri pelo atingimento das notas da companhia. E esse ano a gente não tem esse efeito e isso ajuda com essa queda aqui significativa de 2%. Ano passado, vocês vão lembrar também que o nosso programa de incentivo de longo prazo a gente lançou no segundo tri do ano passado. Então, na comparação com o primeiro tri desse ano, isso não existia em 2018. Então, ele fica aqui tirando um pouco o efeito dessa queda de despesas administrativas e o pré-op que tem a ver com a abertura do IFP Fashion da Santa Catarina, que ainda tem alguns resquícios nesse tri, mas que com isso deve terminar. Olhando a parte de endividamento, o Carlos já comentou, né, a queda de 2,69 do último tri para agora 2,61. Acho que é um trabalho que a gente vem reforçando a queda do endividamento da companhia. Acho que a gente quebrou a barreira, como diz o nosso diretor financeiro Guido aqui, do 1,500 aqui de dívida líquida. Estamos em 1,465 de dívida líquida. E eu acho que vale ressaltar aqui que acho que do setor temos o custo da dívida mais baixo do setor e certamente o prazo de dívida mais longo do setor. Tá? Então, fiz um trabalho muito grande no ano passado também de esticar esses prazos, a gente estava ano passado com muita incerteza no cenário econômico, político e tal, e o trabalho foi de alongar a dívida. A gente fez, vocês vão lembrar, a operação de exchange. Então, quando a gente olha o cronograma de amortização na parte de baixo do slide, aqui o grosso está para 23 e 24, e deixando esses próximos 4 anos bastante tranquilos aí, em termos de rolagem de dívida. Olhando também no slide 14 o perfil do endividamento, a gente está basicamente 85% em CDI, isso bastante beneficial para a companhia, obviamente. A gente até orçou um cenário de CDI um pouco menos atrativo, quer dizer, a gente vai ter, pelo que a gente está vendo, um cenário melhor de Selic do que a gente tinha imaginado. Então, estar em CDI é muito bom nesse momento. E olhando um pouco o que a gente tem de modalidade, obviamente isso vem dos CRIs, das debêntures, né? E a parte de TR é o que a gente tem de crédito imobiliário ainda no nosso portfólio. E aqui agora, olhando um pouco o evento extraordinário, a gente vai falar um pouco da parceria. A gente anunciou ontem junto a parceria na página 16 aqui com o iFood, tá? A gente assinou ontem o contrato, por isso a divulgação junto. Eu acho que a gente, como o Carlos já falou aqui, a gente escolheu a parceria com o iFood exatamente pela relevância do iFood no setor de delivery. Eu acho que fica claro quando a gente fala que eles são 17 vezes maior que o segundo concorrente em delivery de comida. É um tamanho diferente, substancial aí do segundo concorrente. Então, a gente acredita que tem um potencial de aumento de vendas também significativo na parte de comida para a gente, o que vem a agregar para os nossos lojistas parceiros aqui dos shoppings. Só dando um pouco mais de cor aqui no acordo, com 2 anos para rolar todos os shoppings da nossa rede, está começando com o Marketplace e o Campinas nos próximos meses, aí serão os primeiros. Tá? E aí, por fim, falando do Guidance 19, a gente continua com o nosso Guidance, tranquilo. Estaremos dentro do Guidance para 19, como sempre. A gente está dando gás de crescimento de receita líquida de 5% a 10%, margem EBITDA de 75% a 79%, e o nosso investimento um pouco menor do que ano passado, de 150 a 200 milhões de reais para o ano. Tá? E aí do lado esquerdo aqui da tabela, onde estamos no primeiro tri, e esses números vão ficar mais dentro da faixa à medida que a gente for caminhando ao longo do ano. Bem, pessoal, é isso que a gente tem de apresentação e agora a gente está aqui disponível para perguntas e respostas.
Obrigado. Iniciaremos agora, então, a sessão de perguntas e respostas, apenas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla sustenido. As perguntas serão atendidas nas ordens que são recebidas e, no momento, temos a primeira pergunta do Sr. Gustavo Camboava, do BTG Pactual. Gustavo, pode prosseguir.
Oi, bom dia a todos. Eu tenho uma pergunta aqui, na verdade duas, em relação ao acordo com o iFood. Primeiro, vocês podiam falar um pouco mais de como é que tá esse contrato, né? Em termos de exclusividade, se vocês, quer dizer, só podem operar com iFood ou se podem trazer algum outro tipo de, digamos assim, concorrente deles para dentro do shopping também, se qual o prazo desse contrato, se vocês tiveram algum pagamento ou eventualmente até receberam por algum tipo de exclusividade nesse acordo. Enfim, em linhas gerais, aí, se vocês pudessem esclarecer um pouco como é que funciona esse contrato. E a minha segunda pergunta aqui também é entender um pouco, vocês até falaram, né, quer dizer, eles são líderes no segmento de delivery, de restaurante, mas tem outras plataformas que também oferecem, né? Quer dizer, o serviço do iFood, de delivery de comida e outras coisas, né? Então eu queria entender um pouco mais, quer dizer, quando vocês analisam, por exemplo, Delivery Center, o Rappi, quer dizer, qual o racional de focar num negócio talvez só de comida contra outras plataformas que oferecem outros produtos aí? É isso, obrigado.
Oi, Camba. Eu vou começar aqui com a exclusividade, depois o Carlos complementa na parte do raciocínio, da estratégia, tá? Então, no contrato, não tem exclusividade nem de um lado nem do outro, tá? Na realidade, é uma união de dois grandes nomes, eu acho mas a ideia, obviamente, é que a gente mantenha a parceria, porque organiza o fluxo e eu acho que, de novo, a gente está falando aqui de um player que é relevante na parte de comida. E que a gente acredita que ele, por si só, como ele tem uma plataforma com o maior número de usuários ativos, que ele que é o que mais consegue fazer a diferença, especialmente nessa parte de comida, tá? Então, mas se a gente quiser, a gente pode colocar outros players, se não é a intenção, como eles também podem colocar os nossos concorrentes, mas que também, para a parte deles, também não é a intenção, tá? Então, acho que a gente tem um acordo mútuo, mas sem nenhuma exclusividade.
Acho que o racional foi muito claro. É quem tem o cliente. Se você, que você tem no teu celular aí? Você tem no teu celular quais apps aí? Geralmente você tem o iFood, o Rappi, né, e tal. Então são esses caras que têm o cliente. Então quem tem o cliente é que determina para onde o cliente vai. Então é isso que foi a lógica de utilização para essa área que, na verdade, quando a gente analisou esse negócio, quase 90% é comida. Então tá bom, então eu vou fazer a parceria com o cara que melhor detém o cliente nessa área e que vai jogar cada vez mais clientes para o meu negócio. Então isso foi, o racional é simples como esse. Na outra parte toda, como a gente falou, na estratégia é clara. A gente tem o 4365 que a gente quer vender os nossos produtos não, nas regiões todas, inclusive regiões que a gente não está servindo agora, porque o cara pode comprar uma camiseta polo se ele tiver no Tatuapé. Então essa é a nossa lógica. De um lado a gente vai servir o cliente nós mesmos através de todos os outros produtos, e na parte de alimentação a gente fez a parceria com o Líder.
Tá certo. Carlos, nesse ponto, quer dizer, a estratégia então é tudo que vai ser, digamos assim, ex-food vai ser então pelo 365. É isso mesmo, então.
Não é que é exclusivo, mas tudo que é relevante, vai ser 80% do nosso negócio. É comida e moda, vestuário e tal. Qualquer outro item e tal, a gente pode, ou o cara vai direto, como já faz hoje, que é mínimo e relevante, um negócio de farmácia e tal, mas que a gente vai ter. Eu diria que, para simplificar, responder a tua pergunta, é basicamente isso que você falou, em 90% do que a gente serve o consumidor.
Tá ok, tá ótimo. Obrigado, bom dia.
Obrigada.
Próxima pergunta é do senhor Henrico Trotta, do Banco Itaú. Senhor Henrico, pode prosseguir.
Bom dia, Carlos. Bom dia, Cris. Obrigado pela apresentação. Duas perguntas. Acho que a primeira aqui, olhando um pouco a vacância, com um pouco mais de detalhe, né? Vocês explicaram que boa parte do aumento da vacância veio aí pela saída das livrarias. Eu queria mais entender, assim, também se vocês pudessem comentar em que ponto que a gente está desse processo, né? Se de fato ele já foi concluído ou deve continuar impactando o segundo tri e também quanto tempo vocês esperam relocar esses espaços que foram deixados pelas livrarias, né? A segunda pergunta, acho que também como follow-up aí da pergunta do Cambaúva, pudesse também explicar o racional para começar a parceria com o iFood no Campinas, no Marketplace, e não no Iguatemi São Paulo. Então, queria entender um pouquinho esse racional aí dos primeiros ativos a serem incorporados aqui nessa plataforma, nessa parceria com a iFood. Obrigado.
Opa, Henrique, tudo bem? É Carlos. Primeiro, sobre vacância, como a gente falou, como a gente está comprometido já há bastante tempo, médio e longo prazo, com a qualificação do nosso mix, então a gente teve aí realmente algumas operações que já estavam com dificuldade há algum tempo, que a gente acabou encerrando operações com elas, não só a livraria, mas algumas outras coisas. E já contratou, acho que importantes áreas com operações como Calunga, Cobasi, Supermercado Oba e outras áreas importantes também, JK e tal, com novidades. E a gente está já, acho que ao longo do ano, a gente já vai ver o efeito dessa aceleração na ocupação e na melhoria também do portfólio de atratividade. Porque eram operações que estavam atraindo pouco, já estavam vendendo pouco, e agora a gente vai ter uma troca por operações bem mais produtivas que vão gerar não só um resultado maior para o empreendimento como um todo, mas também nas suas áreas. Então, acho que ao longo do ano a gente já vai sentir isso. E acho que isso vai ser um ponto importante junto com a melhora da economia. Na questão do iFood, a gente sempre prototipa, né, em lugares onde a gente tem, obviamente, uma razão para fazer isso, como o marketplace é muito forte em comida, o Campinas é uma operação muito grande, mas a gente não vai fazer a prototipação no Iguatemi São Paulo, no JK, porque a gente quer já entrar com ele bastante redondinho na operação. Então, essa é a razão para a gente fazer a prototipação em shoppings que a gente, enfim, pode fazer com maior tranquilidade e depois rolloutar para os empreendimentos onde a gente já vai estar a experiência mais consolidada.
Agora a próxima pergunta é para o senhor Joel Gulotti, do Morgan Stanley. Senhor Joel, pode prosseguir.
Bom dia para todos. Eu tenho duas perguntas sobre a parceria de vocês de comida e do iFood. Primeiro, os take rates para seus lojistas serão menores que os take rates praticados agora na plataforma? E a segunda, a parceria vai incluir compartilhamento de informação e consideraria a criação de dark kitchens? Obrigado.
Geraldo, eu não escutei a segunda pergunta, você pode repetir?
Sim, a segunda pergunta é, primeiro, vocês vão compartilhar informação, é dizer, a plataforma vai compartilhar informação com vocês, e a segunda a segunda parte dessa pergunta é se vocês também, dentro dessa parceria, vão considerar a criar dark kitchens, ou cloud kitchens.
Então, assim, só falando um pouco do acordo com a iFood, não mexe em nada o nosso contrato com os nossos lojistas, tudo bem? Então, em termos do que a gente, se a gente vê um aumento de venda, então, obviamente, isso vem para a gente através do overage, tá? Que a gente espera ganhar. E aí todo mundo ganha. A gente ganha no over, o lojista ganha porque ele aumenta a venda, então obviamente dilui o custo fixo para ele, e o iFood ganha, e o cliente ganha porque organiza todo o tráfego dentro do shopping. Então, assim, todo mundo ganha, tá? Então, essa parte aqui, mas só para deixar claro, então, com o lojista nada muda, tá? Na parte e só para também complementar, antes de eu partir para a segunda resposta aqui, eu acho que para o lojista tem uma parte muito importante também, que eu acho que, obviamente, na hora do almoço, prato de alimentação e tal. Restaurante, para a gente, agora, eu acho que ele já tem dois picos de ocupação, que é almoço e jantar. Mas na praça, que o pico maior é no almoço, isso ajuda muito para ocupar também na parte, no final do dia, jantar, não sei o que e tal. Então, daí também que vem também um aumento de venda pro lojista, que é muito positivo para ele, tá? Na segunda parte aqui, que a gente está falando do dark kitchens aqui, como é que a gente vai operar, eu acho que honestamente, assim, isso aqui é uma parceria que é nova, a gente vai começar. Também é a primeira vez que o iFood faz parceria com o Shopping Center, então eu acho que nós somos também a primeira experiência com eles. Então a gente está todo mundo entendendo como é que a coisa vai rodar, tá? Até o Carlos falou aqui de prototipar, mas que já roda para valer no Marketplace no Campinas, exatamente para a gente ir azeitando essa operação, tá? Então, assim, acho que não dá para dizer que a gente não vai fazer ou vai fazer ainda, acho que a gente vai começar.
Tá, mas para ficar claro, então o lojista pagaria o mesmo take rate que pagaria dentro do seu shopping ou fora do shopping para iFood? É a mesma coisa.
Sim, porque a venda continua sendo dentro do shopping, tá?
Ok, tá bom. Obrigado.
Próxima pergunta é do Sr. Marcelo Mota, do banco JP Morgan. Sr. Marcelo, pode prosseguir.
Bom dia. Duas perguntas também. Primeiro, voltando só para a questão da parceria com o iFood, no Fato Relevante vocês comentam sobre a criação de área única para expedição e aqui, enfim, não sei, imagino que tem algum capex, mas obviamente não relevante, mas só para entender quem faria, a iFood faz, vocês fazem isso aqui, pode criar algum tipo, enfim, de transtorno dentro do shopping. E também se pudessem comentar um pouco sobre a parte de same-store sales, enfim, um número bastante forte, acho que a retomada de economia, enfim, ainda não veio, mas a gente já viu esse número melhorando. Se vocês pudessem comentar um pouco sobre o impacto da sazonalidade de Páscoa, enfim, como é que vocês viram a evolução ao longo do tri, né, para entender exatamente o quanto março pode ter impactado essa figura para o trimestre inteiro. Obrigado.
Oi, Moto. Então, só para falar do negócio do CAPEX, então, assim, bem, o CAPEX de instalação do hub do iFood é do iFood, tudo bem? Porque, mas vamos combinar que isso aqui é o pingo no oceano para os caras, porque é um container, tá? E é dentro a ideia é fazer esse container dentro de uma área não produtiva, tipo em algum lugar da doca, do estacionamento, que não seja, que facilite a entrada do entregador. Então, o entregador não entra mais no shopping, ele vai só até o hub, e desse hub vai as speeds que vão buscar, né, entre aspas, vamos chamar assim, de concierge, que vai buscar todas as encomendas do iFood, tudo bem? Então, mas de novo, tudo, esse custo é todo do iFood, tá?
Perfeito.
Sobre abril, né? Como eu falei, a gente já viu um abril mais forte do que o primeiro tri, então acho que é uma boa notícia no sentido de a gente ver que acho que a gente está sentindo aí uma melhora, né, da atividade. Tivemos uma excelente Páscoa e acho que, enfim, independente disso, outras categorias foram muito bem. Então acho que já tem uma sensaçãozinha aí para nós de que tem um pouco mais de confiança aí no futuro próximo, né? Só pegando, eu achei interessante, só pegando o ponto da Cris, para deixar bem claro, a nossa escolha pela liderança do iFood, como eu comentei, que é o app que a gente tem no celular, né, e para escolher, é exatamente por isso, que você escolhe pelo iFood e o iFood escolhe onde vai jogar o negócio dele. Então ele é a ponta, ele tem o cliente, né? E ele vai disparar do que tem o cliente. Então a nossa compreensão é que quem tem o cliente é que domina esse negócio. Então a gente não escolhe, a escolha foi claramente pela liderança desse mercado e trabalhar. E na outra ponta, nós é que queremos ter o cliente na outra parte inteira. Nós não vamos entregar o cliente para ninguém. Acho que esse é o nosso trabalho e o 365 vem para exatamente buscar fazer com que a Iguatemi, que já tem os clientes nas suas bases, possa ter mais clientes em todos os lugares e fazer esse negócio no serviço. É assim que é no mundo inteiro. O cara quer ter o cliente e o cliente é o que é importante. Então, esse é a nossa estratégia bem definida para trabalhar no digital.
Perfeito, obrigado.
Agora, a próxima pergunta é do senhor André Mazini, do Citibank. André, pode prosseguir.
Oi, Carlos e Cris, obrigado pelo call. Minha pergunta é sobre um comentário que o Carlos fez no começo, né? Ele falou que na última década o ciclo foi de crescimento e agora para frente é mais diferenciação de ativos, né? Nesse sentido, assim, eu imagino que também crescimento em algum ativo muito diferenciado, como o próprio Cruz Vermelha, faria sentido dentro da estratégia, né? E sobre ele, duas perguntas. Uma, se faria sentido lançar esse empreendimento agora, enfim, dado o estágio da companhia com 93,7% de vacância e o estado das luvas hoje em dia, que são muito menores do que foram no passado? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, se já, mesmo que vocês quisessem lançar agora, vocês já poderiam, se todos os requerimentos com prefeitura, parte ambiental, etc., já possibilitaria isso. Obrigado.
Oi, André, Carlos. Então, sobre o Cruz Vermelha, primeiro sobre a estratégia, o que eu quis dizer é o seguinte: nós crescemos muito na última década, vamos continuar crescendo, obviamente, nessa próxima, como eu falei, acabamos de lançar a Torre Galeria. Então, a gente tem a estratégia de diferenciação e tornar os nossos projetos cada vez mais grandes hubs de atividade na cidade. A gente pode isso porque a gente está em zonas comerciais e residenciais de alto padrão, que é diferente de outros empreendimentos que não têm essa possibilidade de vários usos no mesmo ativo. Então, acho que esse é um grande diferencial que a gente construiu para nós mesmos, que dá essa flexibilidade de você não só ampliar o seu empreendimento, mas também fazer outros usos relevantes onde você consegue gerar renda, como é o caso da galeria, que a gente vai ter aí uma... A gente fez em Iguatemi Porto Alegre, vai fazendo galeria, vai fazendo Campinas, está fazendo em outros lugares. Então, quis falar sobre isso. A diferenciação é também uma diferenciação de conteúdo e de oferta, que é entra um pouco da estratégia do próprio Phygital, né, onde você vai ter mesclar e a possibilidade de trabalhar o teu cliente tanto no físico quanto no digital do 365. Isso também é uma baita ferramenta de diferenciação. Então, o que eu quis mencionar é que todos esses ativos que a gente está olhando tem que ter essas possibilidades combinadas para que a gente tenha realmente interesse em estar investindo neles. Esse é o grande barato da companhia e a ideia original que a gente está trabalhando. Então, obviamente, que propriedades que não têm essa flexibilidade, que não têm essa capacidade de se diferenciar, inclusive pela demografia, pela qualidade dos produtos, vai ficar difícil a gente, estar nelas. Então, foi mais ou menos isso que eu quis colocar como uma ideia central para investimento nosso.
Tá ótimo. E sobre Cruz Vermelha, se faria sentido lançar ele agora? E se vocês poderiam até lançar ele agora, dado que a prefeitura tem algumas considerações com o impacto ambiental ali do projeto?
A gente ainda não pode lançar, ele está lá na prefeitura finalmente de aprovação, ainda tem uma pendência com o Ministério Público que a gente está, caminhando aí para resolver. Então, a gente não lançaria agora, porque ainda tem esse impedimento, mas se ele pudesse ser lançado, com certeza a gente estaria já pensando aí num futuro breve em estar lançando, porque é uma belíssima propriedade, um belíssimo terreno, uma zona com uma baixíssima oferta de qualidade, a gente com certeza faria, porque está totalmente dentro daquilo que eu comentei, dos critérios que a gente está usando hoje para investir.
Perfeito. Obrigado, Márcio.
Obrigado.
Próxima pergunta da senhora Nicole Inui, do Bank of America. Nicole, pode prosseguir.
Obrigada, bom dia. Obrigada pelo call. Eu tenho duas perguntas. Primeiro, quando nós estamos olhando o same store sales, o same store rent está ficando forte, você tem esse aumento de inflação, mas esse gap entre esse same store sales e same store rent está ficando alto. Então, quando você pensa nos descontos daqui para frente, está nesse processo para tirar descontos, você está pensando se os vendas não vira, se esse nível de aluguel fica alto, se pensa que vai ter uma nova rodada de pedido de descontos pelos varejistas? Então, essa é a primeira pergunta. A segunda, sobre as locações temporárias, você pode dar mais detalhe o que vocês estão fazendo especificamente e como que a gente vai ver isso ao longo do ano, se a gente vai continuar vendo essas taxas de crescimento forte nessa área. Então, só isso. Obrigada.
Oi, Nicole. Então, vou responder a primeira aqui. Então, essa diferença do same store sales e same store rent, sabe que é engraçado? Porque durante 10 anos a gente ficou respondendo a pergunta ao contrário, tá? Onde a gente tinha o sales crescendo loucamente e o rent, né, trailing behind. E aí o pessoal, pô, nunca vocês vão chegar. Agora a gente está catching up um pouco, né? Então, acho que esses ciclos são longos, porque os contratos são longos. Então, acho que a gente tem um lag sempre e eu acho que a coisa caminha mais ou menos na mesma direção, mas eles têm momentos diferentes. Acho que outra coisa também importante de lembrar que o same store sales, ele nem sempre, a matemática dele não é exatamente assim a matemática do rent, tá? Porque às vezes tem grandes áreas de lojas que produzem vendas, mas que o rent não é a mesma proporcionalidade, tá bom? Então, tem que entender um pouco o que é proporção de âncora, satélite, assim, mega loja, assim por diante, tá? Então, às vezes, áreas que são pequenas, que produzem bens, mas que tem um custo de ocupação. É importante olhar sempre o custo de ocupação médio, tá? Alguma coisa acontecendo ali. Nessa parte, então, assim, não, isso daqui não quer dizer, quando você tem esse gap aqui, obviamente, que a gente vai ter um problema aqui na remoção dos descontos. Acho que a gente tem feito esse trabalho. Eu acho que mais importante para a remoção dos descontos aqui é, obviamente, o principal, obviamente, a economia caminhar, tá? E eu acho que também nessa mudança toda que o Carlos comentou aqui, onde a gente tem saídas, que a gente consegue repor essas saídas com lojistas mais fortes, obviamente isso ajuda o empreendimento inteiro a ir bem, e aí obviamente a gente consegue ir tirando, ter um efeito sinérgico nos outros lojistas, e a gente consegue ir removendo também esses descontos. Então, o trabalho é lento, mas é esse, tá? E eu acho que, de novo, só para reforçar a resposta, assim, não acho que isso mexe na nossa capacidade de remoção de desconto.
Tá, obrigado.
Sobre a questão da locação temporária, a gente comentou bastante ano passado sobre o reforço do time nessa área, né, trazendo gente de mercado e tal para a criação, que a gente aposta nessa como uma receita importante para crescimento, numa linha importante da área de crescimento da companhia. E aí acho que o pessoal está trabalhando, criando várias novas iniciativas importantes, aí, propriedades de venda na área de mídia, merchandising e tal, e eventos, e tem sido bastante mais inteligente num trabalho conjunto entre a área de mídia e marketing, com construção de propriedades, ideias casadas com a estratégia das empresas. E acho que a gente está começando a colher esses resultados, e acho que isso vai se acentuar ainda mais nos próximos anos.
Obrigada, Cris. Obrigada, Carlos.
Obrigado.
Próxima pergunta do senhor Luiz Garcia, do Bradesco. Luiz Garcia, pode prosseguir.
Oi, na verdade, aqui está falando é o Roberto, analista do time do Luiz Maurício aqui. Minha pergunta é um follow-up nessa parte de ocupação, né? A gente vê a ocupação caindo e como já foi falado aí no call, isso se deve muito por locações temporárias não entrando na conta e também por foco muito grande em mix, né? Mas especificamente nessa parte de livrarias, queria se vocês pudessem explicar um pouco melhor qual que é a estratégia aí para frente no sentido de continuar com áreas grandes. Eu sei que vocês falaram que já tem algumas negociações aí rolando, encaminhadas, né? Mas como que a gente pode esperar em termos de vento para escolher nessas áreas crescendo, transformando em áreas menores de repente, ou não? A estratégia é ficar com espaço, de repente trazer um player de fora. Eu não sei se pudessem dar uma explicação um pouco melhor em cima disso. Obrigado.
Roberto, né? Oi, Roberto. Não tem uma estratégia fits all, obviamente que a questão das livrarias a gente está olhando caso a caso e trabalhando em alguns lugares, redução de área e satelitização. Vou te dar um exemplo, por exemplo, no próprio Higienópolis, onde a gente tem uma redução da livraria da Vila com a entrada do Legess, na antiga livraria Saraiva, que saiu a entrada do Pio e mais uma ou duas outras operações de restaurante, fortalecendo muito esse conjunto lá e se tornando ele também um polo forte nisso. Em outros lugares, a gente está reduzindo e relocando a livraria com a entrada de novas, uma livraria bem menor em outros espaços. Então, está sendo o caso, por exemplo, em Brasília, onde a Cultura permanece uma área menor com a entrada da Calunga, que tem sido extremamente produtiva e com vendas bastante importantes. Então, a estratégia tem sido casa a casa, elas estão desenhadas. Elas melhoram o desempenho das áreas, mas permanecendo ainda com a atividade. Livraria que ainda tem um papel importante nesse segmento, eu acho que está se readequando em tamanho e espaço, dependendo do tamanho do shopping. Então, eu acho que a gente vai ver essa adequação ao longo do tempo e o aproveitamento de áreas de uma forma mais inteligente, com boas operações que já vão pagar, acho que vão vender mais e pagar mais.
Ok, muito obrigado.
Obrigado.
Próxima pergunta do senhor Carlos Camacho, investidor autônomo. Carlos, pode prosseguir.
Muito bom dia a todos, obrigado pelo call. Tem uma pergunta só um pouco mais pontual. O acesso ali do Galeria foi interrompido por uma obra viária, acesso principal da Rota das Bandeiras. Quero saber como é que vocês estão enxergando aí esse impacto local do Galeria e eventualmente o impacto que isso possa ter no portfólio. Se puder dar um colorido em relação a esse ponto especificamente, agradeço.
Oi, Carlos. Carlos aqui também. Sobre a galeria, primeiro que a gente acha que o sistema viário, a mudança do sistema viário, mesmo que ele importune temporariamente, ele é muito positivo no médio e longo prazo, porque ele, como você sabe, você tem a rodovia e o trânsito local está sendo jogado dentro da rodovia, virando uma avenida, tirando o papel dela. Agora, quando você tem as marginais sendo criadas, você tem uma fruição muito melhor para o empreendimento. Então, acho que isso, no médio e longo prazo, é muito melhor do que vai fazer com que o acesso seja melhor e mais amplo. Depois a gente está, quando a gente tem esse tipo de coisa, a gente trabalha muito forte a questão do marketing e eventos e tal para contrabalancear esses períodos que podem ter algum prejuízo de fluxo, que, enfim, tem alguma trabalho, mas não tem sido tão ruim ali no caso, tem sido, enfim, uma questão mais pontual. E a gente tem, como eu apontei aqui, no, inclusive nesse call, o Galeria é o grande investimento para a gente aí nesses próximos ano e meio, né, tanto com agora o lançamento dessa torre, quanto a ampliação de uma área de 8 mil metros na sequência com de shopping e depois com a entrada de hotel. Aquele projeto que a gente anunciou que vai sendo feito em fase, transformando num uso misto e fortalecendo a atividade e o cliente recorrente do mall.
Tá certo, obrigado.
Obrigado.
Obrigada.
Lembrando a todos os participantes que caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Aguarde um momento enquanto coletamos mais perguntas. Novamente, caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Como não temos mais perguntas, gostaria de retornar a palavra ao Sr. Carlos Gerençati para suas considerações finais. Sr. Carlos, pode prosseguir.
Bom, mais uma vez, muito obrigado a todos por terem participado desse call de resultados nosso do primeiro trimestre de 2019. E, como de costume, aí também fica aberta a possibilidade de qualquer nova questão ser remetida para o nosso pessoal de relações com investidores. Obrigado e até a próxima.
Concluímos assim a teleconferência do Iguatemi. Obrigado pela participação de todos. Os senhores podem desconectar agora.